Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia nesta manhã o programa Eklezję. Depois de 3 meses em confinamento, o que nos espera neste tempo de verão? As férias serão um desafio para muitas famílias. Afinal, o que é que aprendemos neste tempo de pandemia que podemos melhorar ou fazer diferente? Estas e outras questões são o mote para a reflexão do programa de hoje com a convidada Ana Oliveira. Ela é professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Mas antes da conversa, damos lugar à música e ficamos embalados neste início da manhã com Diolinda no tema Corzinha de Verão.
Porque é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Ou fins de semana? Ou nos meus dias de folga? Eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. E eu andei um ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão. Dava todo o meu ouro por um pouco do teu bronze, uma corzinha de verão. Contra a minha vontade, sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada, traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky.
Corzinha
está na companhia do programa Eclésia, que lhe trouxe música dos Diolinda nesta manhã de domingo. Sem demoras, mergulhamos na conversa com Ana Oliveira, professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, e falamos a propósito de uma nova normalidade e de um tempo de verão forçosamente diferente.
Ana, este tempo de confinamento, estes 3 meses, foi um grande desafio para muitos portugueses, nomeadamente nas várias realidades e muitas circunstâncias sociais, familiares. Que marcas é que fica destes 3 meses?
Boa tarde. Muito obrigada, Sónia, pelo convite. É um prazer poder vir partilhar aquilo que também vamos vivendo e vamos sentindo nestes tempos. E, de facto, eu digo sempre que nós estamos a viver um tempo de aparente normalidade, que nós tentamos que seja o mais normal possível, mas nós sabemos que não é normal. E, portanto, nós costumamos apelidar de momento estranho, nestas circunstâncias estranhas, com um caráter muito forte na palavra estranho, porque, no fundo, é isso que nós sentimos, uma estranheza nas relações, uma estranheza nos ambientes, uma estranheza naquilo que nós temos que viver. Durante 3 meses vivemos confinados e, conforme a idade, isso teve um impacto e uma marca diferente.
E toda uma estranheza de estar fechados, não é?
Fechados. A palavra confinada entrou no nosso dicionário com uma rapidez. Já lá estava, mas nós não a conhecíamos tão bem. Uma jovem dizia outro dia, falando, enfim, numa partilha que tínhamos com um grupo de jovens, dizia: o meu quarto transformou-se em tudo, não é? É onde eu durmo, onde eu estudo, onde eu convivo, é a minha esplanada, é tudo, não é? E, portanto, de repente, uma divisão da casa, porque não temos também assim casas tão grandes, transformou-se em tudo, em local de trabalho, em local de estudo, em local de convívio, em local de lazer, não é? E isso, de facto, é estranho. Por outro lado, foram muitos os desafios colocados às famílias, com crianças de idades diferentes, com jovens de idades diferentes, em que tudo se passava ali, naquelas 4, 5, 6, 10 paredes, não interessa, mas tudo se passava ali. A presença, que no início era muito bem-vinda, começou a ficar também ela, às vezes, saturada uns dos outros. Como encontrar espaços dentro daquele microespaço em que cada um podia ter o seu próprio espaço para poder fazer algum momento de respiração, não é? Era fundamental, mas difícil. Momentos em que muitos tiveram que viver layoffs, em que muitos tiveram que fazer um teletrabalho que muitas vezes também não era mesmo normal, nem sequer nas atividades que eram propostas, em que muitos também ficaram sem trabalho. E estamos a falar não apenas de famílias que já tinham trabalhos precários, estamos a falar de famílias que tinham um trabalho regularizado. E isso também foi difícil. Como viver? Como gerir agora uma família inteira em circunstâncias económicas também difíceis? Eu acho que acabamos os 3 meses ou 4 meses exaustos. Esta é a palavra, muito cansados, interiormente e exteriormente cansados. E não faz mal admiti-lo. Às vezes parece que temos alguma dificuldade em dizer não, não, como se o vai tudo ficar bem tivesse que permanecer, vai mesmo tudo ficar bem. Não, se calhar neste momento não me sinto assim tão bem. E não há problema em dizê-lo, em senti-lo, em exteriorizar, não é?
Nem tendo aqui nenhum sentimento de culpa.
Nada, não é? Ainda que essa foi uma marca talvez que ficasse. Podia ter feito diferente, podia ter aproveitado para estar mais com os meus filhos, podia ter, e os filhos podiam ter falado mais, ou mesmo os casais entre si. Podia ou não podia? Eu acho que não interessa tanto se podia ou não podia. As circunstâncias são o que são e nós tentamos fazer delas o melhor que podemos, não é? E, portanto, eu acho que houve muita criatividade, muita adaptação, muito ajustamento. E não pode haver mesmo sentimento de culpa quando as circunstâncias, no fundo, são elas que vão ditando aquilo que vai ser o nosso dia-a-dia. A criatividade da solidariedade, aquelas dinâmicas dos entrevizinhos, de aparecerem papéis ainda antes de haver alguma coisa formal, em que diziam, nós somos o vizinho do terceiro andar, os vizinhos que tenham mais de 65 anos, nós vamos às compras por si, não é? Isto apareceu no prédio do meu pai, apareceu em muitos locais. Isto é surpreendente, ou seja, de facto, deixe-me dizer assim, o coração humano é enorme, mesmo em circunstâncias difíceis.
era precisamente por aí que eu ia pegar, que é a questão dos afetos. Os afetos, estávamos confinados, não é? Mas os afetos, para todos os efeitos, foram descendo aqui como que o motor daquilo que nos levava a cada dia. Eu, por exemplo, tive 3 aniversários em confinamento. Isso acaba por ser também aqui estes afetos à distância, porque era toda uma realidade que tínhamos de ecrãs à nossa volta. E aqui trazendo para a conversa as novas tecnologias, estes mediadores de afetos, pode-se dizer assim, em tempo de confinamento.
E também, surpreendentemente, mediadores, não é? Porque alguns de nós ainda têm alguma resistência a entrar por essa via, como se a tecnologia fosse boa, mas não fosse tão boa, não é? E, de repente, quase todos nos convertemos a pequenos instrumentos que nos permitiam encurtar distâncias.
E tivemos que aprender de um dia para o outro, muitos de nós.
Muitos, e alguns com muita criatividade, não é? Porque alguns com idades avançadas, e atenção, eu sou professora, e portanto, alguns tiveram mesmo que se reinventar a si próprios para poder adaptar-se e poder chegar a alunos ou a colegas ou estar em reuniões. Hoje, já toda a gente fala no online como se fosse uma coisa normal, não é? Nós estamos a fazer formações avançadas e as pessoas já dizem não, mas online, já se perceberam que também há vantagens. Os aniversários, os afetos, aquilo que falava, eu acho que é extraordinário. O que mais fez falta às pessoas, e elas verbalizam isto, é o encontro, é a relação, é o estar com. Então, de repente, percebemos que precisamos uns dos outros. Imenso, não é? Houve tanta criatividade, houve quem oferecesse, não é, pequenos almoços nos dias de aniversário, houve quem gravasse vídeos, houve quem fizesse um cantar de parabéns todos àquela hora marcada. E de repente há tantas dinâmicas afetivas, não é? Porquê? Porque nós precisamos mesmo sentir que no fundo gostam de nós e gostamos dos outros.
Sendo professora, foi durante este tempo todo acompanhando muitos adolescentes e jovens, também nesta descoberta do online, nesta descoberta das aulas online, dos exames eventualmente online, toda uma transformação desse quarto que dizia no início que passou a ser tudo. Como é que vê também, depois destes 3 meses e agora com todos os pontos de interrogação neste tempo de verão, os jovens? Como é que eles estão? Que realidade é que sente?
Há duas realidades, se eles me permitem dizer, que eu acho que eles estão a viver. Uma, há uma certa sensação de que parece ter tudo acabado, mas nada acabou. E, portanto, a vida continua em suspenso, de alguma forma, para eles. E numa incógnita. A verdade é que ninguém sabe como é que vai ser o ano letivo. A verdade é que, para alguns deles mais velhos, aqueles que acabam agora os cursos, é um período muito difícil. Acabaram sem sequer poder celebrar o fecho, sem sequer conseguirem despedir-se presencialmente uns dos outros. A sensação de que não fecharam uma etapa da sua vida está aí. E, por outro lado, o medo que virá aí. E o medo também está naqueles que vão entrar para a universidade. É o medo. E agora? Vamos continuar online? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? E todos os outros estamos assim, sem saber muito bem o que é que nos vai acontecer. E, portanto, há aqui alguma ansiedade, diria eu, face às circunstâncias que eles vivem. E que eles vivem, que por um lado querem encontrar-se e precisam de se encontrar, mas repare como todas as notícias dizem, os jovens esqueceram-se. Portanto, sentem-se eles, sim, alguns deles culpados no meio de saio, não saio, o que é que devo fazer, mas se eu saio e depois se eu sou responsável por contagiar alguém, enfim. Uma segunda coisa que eu acho que eles estão de facto a viver é uma criatividade muito grande também nas relações que promovem. Ontem, para fechar o ano dos grupos da comunidade Verbum Dei, da qual faço parte, os grupos de jovens, os animadores, resolvemos fazer um tempo de avaliação em que no fim todos tínhamos, enfim, uma bebida e que fazíamos um brinde a qualquer coisa. E abríamos a bebida ao mesmo tempo e fazíamos o brinde ao mesmo tempo. Os jovens estão a viver uma adaptação fortíssima para não perder aquilo que é essencial. E eu acho que esta é a segunda realidade. É, de alguma forma, eles sentirem que têm nas mãos o futuro daquilo que pode vir a ser e, portanto, não o querem largar, nem querem desconectar-se nem de si próprios, nem dos outros.
E como professora, como é que viveu, como professora e como animadora de grupo de jovens, como é que viveu também este tempo? A acompanhar esses que têm tantas ansiedades, que têm estes pontos de interrogação todos para o futuro?
O maior desafio foi mesmo esse, Sónia, foi como é que me reinvento a mim para acompanhar o outro. E para me deixar acompanhar também, perceber que nós também precisamos dos outros, mas muito numa interação que tinha que ser individual, de poder perceber com cada aluno, por exemplo, como é que está a viver. Com começar uma aula que nem sempre se pode ter as câmaras todas ligadas, não é? Mas começar a aula ligando todas a câmara e podendo-se cumprimentar e podermos aperceber uns dos outros num olhar virtual de como é que nós estamos. A pergunta de como é que estás, naquilo que foi a minha dinâmica, ganhou imenso peso. Porque não é só, então, tudo bem? Não, é, como é que estás? Não é? Como é que estás a viver?
Era preciso ir mais longe.
Era preciso ir mais longe. E era preciso deixar que a pessoa verbalizasse. E é tão interessante, porque eles agora diziam, nós não queremos mais ouvir falar da Covid. Nós agora precisamos de viver outra coisa. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais futuro. Não é uma certa ingenuidade, nem é querer iluminar isso da vida deles. Bem, eu acho que eles gostariam, mas não é. É tentar, cá está, trazer alguma normalidade. E, portanto, querem ouvir outras notícias, querem falar de outras coisas, querem perceber que há tempo para além do espaço, do aqui e do agora.
Pausa na conversa para saltar para a música. Ouvimos Heber Marques no tema Amor Perfeito.
Bora lá, pessoal!
Eu ouço as marchas de São João e um coro negro que me traz tanta emoção. Nas ruas a amargura calou a voz. Só resta entanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Cantar o seu romance e o seu esplendor, que é só de boca dura, dá luz em cor. Pois falta em tanto quanto o espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era, daquilo que era. Amor perfeito, quem será quem?
Olá, bom dia. É o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã de domingo em que ouvimos Heber Marques no tema Amor Perfeito. Também é de afetos e normalidade que se fala nesta manhã, aqui na Antena 1, com a docente universitária Ana Oliveira.
Surgiu na minha caixa de e-mail, e por isso trago aqui para a conversa, um outdoor que dizia que não podemos voltar ao normal porque o normal era exatamente o problema. É da mesma opinião?
Não sou mesmo da mesma opinião. Eu não acho que o normal seja um problema. O que é o normal? Não é? Poderíamos agora entrar aqui numa conversa que, se calhar, o que é normal para a Sónia não é o normal para mim. Eu não acho que haja nenhum problema na normalidade. Acho é que estas situações trazem-nos interrogações. E que bom que nos inquietem, que nos mexam, que criem novas dinâmicas, ou pelo menos também que nos criem alguma insatisfação, que nós percebamos que havia muita coisa que nós vivíamos como rotina e que se calhar são importantes. Isto, celebrar o aniversário, isto de poder ir à casa de alguém, isto de poder tomar um café com alguma pessoa. Enfim, que bom que haja esse normal. Portanto, eu não acho que o normal fosse um problema. Agora, talvez tenhamos que nos aperceber daquilo que de facto move, aquilo que nos move. E isso é importante. Ou seja, perceber que aquilo que era normal, se calhar dentro disso há coisas que são essenciais e que eu não as posso perder. E que são essas que nós temos que salvaguardar. E isso sim que é bom.
De propósito, não disse a frase completa. Eu vou terminá-la para ver se agora concorda comigo. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários e mais humanos. Agora sim.
Muito bem. Precisamos de voltar mais humanos, mais solidários, sim. Já o precisávamos antes.
Isto foi um despertar para?
Eu acho que em algumas pessoas sim, em alguns grupos sim. Oxalá não sejamos muito rápidos a voltar àquilo que era antes. Às vezes somos, não é? Enfim, eu acho que precisamos mesmo de mais humanidade, mas acho que já precisávamos antes.
Estes 3 meses de confinamento coincidiram também com este final do terceiro período, com este decorrer das aulas. Estamos perante o tempo de férias, aquele tempo que todos anseiam, de descanso, de outras paragens, de novos passeios, outros horizontes. Como é que vai ser este verão? Vai ser um verão mais confinado?
Bem, dizem que sim, nós temos que confinar. E a verdade é que mesmo isso é diferente. As férias vão ser diferentes para muitas famílias e por muitas e variadas razões, não é? Portanto, sim, vão ser férias que, repare, havia momentos em que nós dizíamos que as férias, que bom, vamos ter tempo para estar juntos. Ou para estar a família toda junta, não é? Aquele tempo que nós reservamos para estar, não é, de qualidade. De repente nós tivemos 4 meses juntos, já não sei se queremos estar tão juntos assim em família. E, no entanto, é um tempo de oportunidade. E eu encaro estas férias que todos ansiamos como um tempo de respiração de outro ar. E é um ar que, se calhar, é muito mais interior que exterior, ainda que a praia seja muito boa e o descanso também. É tempo, se calhar, de nos olharmos de outra maneira e olharmos para aquilo que passou e olhar para cada um com aquilo que foi capaz de viver e olhar para cada um da nossa família assim. Nós vamos ter tempo outra vez de família. São férias de quê, não é? Quando nós o que dizíamos era, não é? Alguns amigos meus diziam, nós iríamos rapidamente, deixávamos os nossos filhos e iríamos rapidamente para algum sítio onde não seja possível ouvir crianças. Ou, dizia-lhes eu, olhamos para as nossas crianças e percebemos que de alguma forma eles tiveram atos heroicos durante este tempo de confinamento e somos capazes de agradecer o termos permanecido e termos aguentado uns aos outros. E arrumamos as nossas gavetas interiores, onde tem que haver perdão, não é? Onde tem que haver agradecimento, onde tem que haver novo começo. Eu acho que as férias vão ser confinadas, mas podem ser mesmo também de muito horizonte, se nós formos capazes de mudar a forma como nós vivemos.
Essa forma como nós vivemos atira-nos para o quê? Também para um teste, e nomeadamente aqui falando do teste às famílias. Falava-me aí de famílias, de casais que queriam ter as crianças um bocadinho mais longe para terem tempo também para eles. Esse é um teste que foi durante 3 meses, mas é um teste agora também no verão.
é um grande teste. Nós estamos em teste permanente.
Porque as crianças também estiveram 3 meses fechadas,
não é? Nós estamos
em
teste permanente. As famílias estão em teste. As relações estão em teste. O ensino está em teste. Estamos todos em teste. Nunca vivemos isto, não é? E isto era o que muita gente, até mais velha, dizia. Eu nunca tenho X anos e nunca vivi uma circunstância dessa. Pois é, não é? É mesmo um teste. E não é fácil. E nós temos que assumir que não é fácil. E não sabemos como é que vai continuar. Então, eu diria, nós não podemos mandar no que vai acontecer. É uma pena, não é? Não controlamos o futuro. Mas podemos controlar a forma de viver. E esse teste nas famílias é essa que é a diferença. O erro acontece, a zanga acontece. O dizer ao outro, parece que eu já não te consigo ver, é normal. É bom é regressar e voltar a olhar e perceber que fomos capazes, sobrevivemos, resistimos. E alguns talvez não. E esse também é um tempo, se calhar, de olharem para si próprios e para perceberem aquilo que não funcionou ou que têm que fazer diferente. Isso não é necessariamente mau, é bom, mas é um teste forte a perceber como é que nós vivemos connosco próprios, com os outros, com as circunstâncias.
Mas este tempo também traz aqui uma nova valorização da família perante a sociedade.
Provavelmente sim, não é? Porque a própria sociedade somos nós próprios, não é? Tenho muitos amigos a dizer que já há muito tempo não estavam tão juntos como estiveram e que houve coisas muito boas. Sobretudo os que têm filhos mais adolescentes, a partir dos 15, em que começam já a ter os seus grupos de amigos, saídas, etc. E que de repente estamos em família, mas falta sempre alguém, porque ou foi a uma festa ou a um amigo. Pronto, ali eles não podiam ir para lado nenhum, não é? Então tiveram outra vez que restabelecer laços, conversas, e isso foi bom. Se nós soubermos ou tivermos sabido aproveitar isso, eu acho que há qualquer coisa que muda aqui. Vamos nos valorizar todos muito mais uns aos outros. Se calhar conhecemos-nos mais uns aos outros a partir de agora. E isso é bom.
Durante este tempo de confinamento e durante este tempo até agora, final de junho, falei também com vários jovens e muitos deles me diziam que se conseguiram ultrapassar este tempo com todas as interrogações e com todos os desafios que lhes trouxe, estão fortalecidos, estão prontos para aquilo que o futuro lhes pode trazer. É dessa opinião? Saem fortalecidos?
Eu acho que eles saem mais fortes, não tenho dúvida. Saímos todos, de alguma forma, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. E eu dizia à Sónia, antes de começarmos a gravar, que uma das coisas que mais me tem acompanhado é, se por um lado nós não controlamos as circunstâncias, podemos controlar a forma como as vivemos. Eles não sabem qual é que vai ser o seu futuro. Nós também não sabemos o nosso. Tenho a certeza que eles se sentem hoje mais capazes de o viver, ainda que sintam receio. Portanto, eles saem mais fortes. Mais fortes no sentido de família, mais fortes no sentido até de aprendizagem. Muitos dos meus colegas na universidade diziam, olha, de repente, o nível de assiduidade subiu. Bem, esperemos que estivessem mesmo lá, não é? E não fosse só as câmaras, mas eu acho que estavam. Portanto, eles saem mais fortes, saem mais crescidos, deixem-me dizer assim. Porque, de facto, eles tiveram que ter aqui uma capacidade de adaptação enorme e que ainda não acabou. Portanto, eles têm mesmo essa noção de que a decisão está nas mãos deles.
Sem sabermos ainda ao futuro, Ana, desafiava a uma última palavra, uma mensagem para quem nos acompanha nesta conversa, para este tempo de férias, um recado, uma dica, um conselho?
Vários, não é? Eu, de alguma forma, já dizia que nós tínhamos que ter criatividade. Eu diria, deem-se lugar à surpresa. Vejam lá o que eu vou dizer quando parece que nada nos vai surpreender, porque não podemos viver mais do que isto. Eu acho que uma das capacidades maiores que o ser humano tem é a capacidade de aprender. E esta capacidade de aprender sobre si próprio, sobre os outros, sobre a vida, é enorme. E, portanto, o que é que eu consigo hoje aprender de novo sobre mim e sobre o outro? Se nós fôssemos para estas férias assim, com esta capacidade de nos surpreendermos, se calhar descobrimos gestos de solidariedade onde não havia, se calhar descobrimos paciência naquela pessoa que eu nem achava que ia ter, se calhar descubro a capacidade de se reinventar numa pessoa mais velha que nem poderia ser possível. Deixem-se surpreender, deixem-se surpreender. E por outro lado era aquilo que eu também dizia, contemplem, mas também não fiquem só aqui e agora. Isto não é o fim. Em todo caso, nem sequer é o princípio do fim. Não é? É o fim do princípio, seja lá o que isso quer dizer, mas no fundo é o que o Monsenhor Tolentino dizia, não é? Nós não somos só âncoras, nós também somos asas e podemos voar. Portanto, acreditem que seja lá o que vem, o que está, nós podemos voar e temos que olhar para a frente com esta capacidade também de nos ajudarmos uns aos outros a voar. E acho que precisamos muito de sentir isso.
A surpresa e a contemplação, aqui duas belas dicas para este tempo de férias. Muito obrigada, Ana Oliveira, a todos aqueles que nos acompanharam nesta conversa, que sejam também um tempo de férias para a contemplação e para a surpresa neste tempo novo que a todos nos apanhou de surpresa.
Teima a insistir num universo onde a chuva é normal. Se molha os sítios onde nunca sair, muda de espaço, mas continua igual. Há qualquer coisa estranha a perfurar, mas essa pele já não sabe sentir. Já não tem nervo para sair do lugar. Faltam-te forças para parar de dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não bata o coração. Talvez a chuva teima a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bate não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração, bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Sentir, quase te queima, mas não sentes calor. Há qualquer coisa que te faz duvidar e desconfias do que vem a seguir. O mundo voa, mas preferes ficar. A luz acorda, mas decides dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não mate um coração. Talvez a chuva tenha a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Dentro bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bate não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Enquanto bate não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim.
Bom dia. Neste programa Eclésia ouvimos Tiago Bittencourt no tema Trégua. Depois da conversa que tivemos com Ana Oliveira, professora universitária, que nos deixou duas palavras para este tempo de verão e de férias para muitos. São duas palavras a reter: contemplação e surpresa. Por aqui já não é surpresa nenhuma. Neste programa, a cada domingo, podemos saber mais sobre a liturgia. Ouvimos a interpretação do padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
O Evangelho deste 15º Domingo Tempo Comum apresenta-nos a bem conhecida parábola do semeador e da semente, sobre a importância e o significado da palavra de Jesus. Temos consciência que a palavra anunciada e proclamada, meditada e partilhada, celebrada e vivida, é a referência fundamental à volta da qual se constrói a vida da comunidade e dos crentes? Deixemos de interrogar pelas quatro situações apontadas. A semente caiu em terrenos duros, de terra batida, faz-nos pensar em corações insensíveis, egoístas e orgulhosos, onde não há lugar para a palavra de Jesus e para os valores do reino. É a realidade tanto dos homens e mulheres que veem no Evangelho um caminho para fracos e vencidos, e que preferem um caminho de independência e de autossuficiência à margem de Deus e das suas propostas. A semente caiu em sítios pedregosos, que brota nessa pequena camada de terra que aí está, mas que morre rapidamente por falta de raízes profundas, faz-nos pensar em corações inconstantes, capazes de se entusiasmarem com o reino, mas incapazes de suportarem as contrariedades, as dificuldades e as perseguições. É a realidade de tantos homens e mulheres que veem em Jesus uma verdadeira proposta de salvação e que a ela aderem, mas que rapidamente perdem a coragem quando confrontados com a radicalidade do Evangelho. A semente caiu entre os espinhos e que foi sufocada por eles faz-nos pensar em corações materialistas, comodistas instalados, para quem a proposta do reino não é a prioridade fundamental. É a realidade de tantos homens e mulheres que, sem rejeitarem a proposta de Jesus, muitas vezes até são muito religiosos e têm a sua fé, fazem do dinheiro, do poder, da fama e do êxito profissional ou social o verdadeiro Deus a que tudo sacrificam. A semente caiu em boa terra e que deu fruto abundante faz-nos pensar em corações sensíveis e bons, capazes de aderirem às propostas de Jesus e de embarcarem na aventura do reino. É a realidade de tantos homens e mulheres que encontraram na proposta de Jesus um caminho de libertação e de vida plena, e que, como Jesus, aceitam fazer da sua vida uma entrega a Deus e um dom aos homens. Este último é o quadro ideal do verdadeiro discípulo. Nem sempre estamos situados neste último quadro. Mesmo navegando pelas quatro situações da parábola, procuremos sintonizar sobretudo com esta última. Que a palavra, que germina e cresce no nosso coração, seja sempre o dinamismo que nos desafia a olhar a vida e os outros com entusiasmo solidário, levados pelo que insistentemente nos diz o Papa Francisco, nunca nos cansemos de ser transformados pela alegria missionária do Evangelho.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. É desta forma que chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde recuamos no tempo, falamos de 3 meses de confinamento, muitos desafios e oportunidades, mas também alinhamos momentos de futuro, rumo às férias, esse desejado tempo de descanso onde a nossa convidada, Ana Oliveira, nos lançava 2 palavras, contemplação e surpresa. Ficam também como dicas nesta manhã de domingo. E assim nos despedimos. Mas ainda pode acompanhar na RTP2 o programa 70x7, hoje pelas 17h45. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Por aqui na Antena 1, voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Obrigada por ter estado desse lado na nossa companhia. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo, umas boas férias, se for o caso, e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.